senhores, estamos aqui com um episódio curtinho, rapidinho, de
Quadrilhagem.
Escutou a musiquinha de filme de baixaria?
Não, eu só tava querendo começar tranquilão hoje, porque a gente vai falar de tanta coisa que eu pensei assim, vamos começar tranquilo pra gente depois ficar mais rápido, porque talvez eu tenha um meio acelerado pra ter que falar de tanta coisa que a gente tem que falar em tempo tão curto de tempo.
Calma, não precisa ser 5 minutos também, né, filho?
Ah, então tá bom.
Então tá bom. Olha só, vamos falar de coisas que a gente andou lendo?
Ah, esse episódio é só pra falar de coisas que a gente andou lendo. Então é troca-troca, é sem sexo entre Lula e eu, pra falar sobre coisas que a gente andou lendo.
Vale a pena dizer que eu realmente ando lendo, mas faz tempo que eu não faço isso. O que tem sido muito bom pra minha saúde.
Ele literalmente anda lendo, gente. Olha, eu vou começar com uma descoberta deliciosa que eu encontrei viajando no ano passado e que eu li nesse final de ano, chamado A Casa, de Paco Roca. Infelizmente, não está sendo publicado no Brasil ainda, mas esse é o nosso grito de esperança para que você, editora brasileira, traga esse gênio para a nossa vida. Cara, já é publicado em português de Portugal, então tá fácil de trazer ele pra cá. Tá fácil, gente, tá fácil. A história é maravilhosa sobre a divisão de bens, a divisão de uma casa depois da morte do patriarca da família e dos irmãos nas suas relações diferentes e como eles se mantêm de maneira diferente. A história é brilhante, os diálogos são precisos, o desenho é gracioso, ele merece todos os muitos prêmios que ele ganhou. Vale a pena, pode ler.
Agora eu quero mais ainda ler do que eu queria antes. Você me empresta?
Sim, senhor.
Então, tá vendo, ouvinte do Quadrilhagem? Se você pensou em pedir emprestado pro André, esquece que é meu. Emprestado. Não, você sabe que o Paco Roca é um dos quadrinistas mais premiados aí da atualidade, pelo menos me parece. Ele é espanhol e nós temos uma grande safra de quadrinistas espanhóis fantásticos aparecendo. É quase como um dos brasileiros, assim. Talvez nem tanto. Mas ele tem um livro lançado no Brasil recentemente, que é o Rugas. Em espanhol é Arrugas. Que é um que eu também quero muito ler. Que fala sobre um senhor que está com Alzheimer, enfim, as relações dele. Mas eu, curiosamente, andei lendo um Paco Roca esses dias. Não, enfim, também não era meu e também não era edição brasileira, que foi o El Invierno del Dibujante. Saiu em Portugal como O Inverno do Desenhador. E é isso aí, O Inverno do Desenhista. Que é uma história muito interessante sobre cinco ícones da história em quadrinhos espanhola na década de 50, né, que faziam gibis para crianças. Aliás, uma curiosidade, em espanhol gibi se chama TBO, que é o nome de uma revista, TBO, né? Até hoje se usa o termo TBO, assim como no Brasil se usa o termo gibi, que era o nome da revista, gibi. Olha que informação inútil para você. E, enfim, os caras faziam tiras de quadrinhos e eles... Na Espanha do pós-guerra, na Espanha do franquismo, eles eram, assim como muitos dos artistas americanos na década de 30 e 40, e muitos artistas de quadrinhos em vários momentos em vários países, eles eram contratados, eles recebiam por página, não tinham nenhum direito sobre os personagens que criavam, cediam todos os direitos, inclusive as artes originais, para a editora. E esses caras resolvem sair, fazer uma revista deles. E eles fizeram isso mesmo, e foi um momento, um ato revolucionário e tal. Então é a história sobre, né, como isso acontece, o que dá certo, o que não dá certo e tal. A arte do homem é um negócio de cair o queixo. O trabalho de pesquisa deve ser colossal, porque ele traz Barcelona do fim da década de 50 de volta. Assim, é lindo. A escolha de cores é um negócio de cair o queixo. E é muito sensível, né? Porque é uma história que trata da memória afetiva dele e de tantos outros artistas e leitores de quadrinhos espanhóis. É como se fosse alguém falando sobre, enfim, os primórdios da Turma da Mônica, sei lá, os quadrinhos que né, fizeram a nossa infância. Eu gostei muito, achei muito bonito.
Olha, eu vou partir desse que é muito bonito, então, para o próximo gibi que eu li, que chama Ecos Invisíveis. Eu comprei uma edição portuguesa. É um gibi criado pelo senhor Tony Sandoval e desenhado pelo senhor por Grazia Lapadula. E esse é um gibi que eu comprei no afã de ter olhado e falado assim: nossa, que bonito o desenho, que incrível. E depois eu comecei a ficar bastante interessado pela história, porque os desenhos são bem... são todas umas criaturas meio cabeçudinhas andando de um lado para o outro, mas ele é feito de uma maneira tão cuidadosa que de repente você esquece que ele tem essa proporção de que os bichos estão tudo desenhado de cabeça grande, assim. E ele começa a... E daí você começa a ficar curioso, assim, nossa, mas sobre o que é esse gibi, né? E na verdade o que acontece com esse gibi é ele começa a falar sobre um fotógrafo que, de certa maneira, ele consegue prever coisas antes delas acontecerem. E coisas, às vezes, que são muito terríveis para que ele preveja. Eu gostei da história, mas eu li muito perto da casa e eu gostei mais da casa.
É difícil, rapaz, é difícil.
Eu tô sendo bem honesto, só pra deixar claro assim. Nossa, puta, tenha na sua coleção? Não, tipo, legal, eu gostei, mas é que eu tinha lido a casa antes e fudeu, gente. É isso. Seu próximo gibi, senhor Lula Carneiro.
Um legal que eu gostei bastante e que é bacana que você pode ler pagando o quanto você quiser, inclusive nada. Chama-se Private Eye. É americano, né? Típico. Aliás, não só americano e espanhol. O escritor é o Brian K. Vaughan, que é um cara famoso e tal, né? Fez. O que ele fez? Uma porção de coisas. Fez Saga, fez Ex Machina, fez um monte de coisa. Mas enfim, o escritor é o Brian Vaughan, o desenhista é o Marcos Martin, que é espanhol, e a colorista é a Muncia Vicente, que é a esposa dele, espanhola também. E o Marcos Martin tem uma arte muito bonita, né? Um negócio meio retrô, assim, meio anos 60. E a história é uma história futurista, chama-se Private Eye, eu já falei isso. Então, Private Eye tem a ver com a história do... com a forma como se fala detetive privado, né? Detetive particular nos Estados Unidos, né? Private Investigator, Private Eye, que é um olho privado, enfim, detetive particular. E é uma história que se passa num futuro não tão distante, assim, final do século XXI, e num mundo em que a internet foi abolida. Depois que as redes, as nuvens de informação estouraram e todos os podres de todo mundo ficaram escancarados para o mundo, e daí as pessoas tiveram suas vidas destruídas por causa disso. Então a internet foi proibida e não existe mais internet, é um negócio que eles não querem que volte de jeito nenhum. E curiosamente a polícia foi substituída pela imprensa. Então, em vez do FBI, eles têm a CNN. É muito engraçado, cara. É bom. E o bacana do Private Eye é que, se você fala inglês, ele está disponível num site que foi criado pelo Brian Vaughan e pelo Marcos Martin, acho que pela Moça Vicente, não sei, para fazer webcomics. Chama-se panelsyndicates.com. .com. Que a gente bota o link lá embaixo, mas assim, é um site em que você tem muitas histórias em quadrinhos desse trio e de outros criadores, se eu não me engano. Eu vi pelo menos três, três títulos, não sei se tem mais, na verdade. Eu li a versão impressa que um amigo me emprestou do Private Eye, então eu não fui muito a fundo no site. Mas o fato é que tá lá, você pode baixar as coisas pagando quanto quiser, inclusive nada. Né? Então é uma leitura interessante se você tiver aí sem dinheiro. Então. E mesmo se você tiver com dinheiro, vale a pena. Uma coisa interessante sobre esse gibi é que ele é todo horizontal, especialmente porque ele foi feito para um formato web, né? Então facilita para você ler tanto no computador quanto no celular ou no tablet. É uma coisa que me incomoda muito das webcomics, dos sistemas para leitura de quadrinhos, por exemplo, aquele sistema que a Marvel tem, ou mesmo que o Kindle tem, o sistema para leitura em plataformas digitais, é que você não consegue ver a página inteira. Você tem dificuldade de aprender a página toda, porque você fica vendo de quadrinho em quadrinho, isso mata a leitura. E esses caras espertamente fizeram, não só eles, o Zé Aguiar fez isso também na infância do Brasil, né? Fizeram a história horizontal, então é muito legal, porque...
Lula, só um update pra você também, é que o Private Eye, do 1 ao 10, já está disponível no Panel Syndicate em inglês, espanhol, catalão e português.
Ah, tá em português?
Sim, senhor.
Que maravilha, eu não sabia disso. Então, mas como eu tava falando antes de bater no microfone, o design de página é muito bonito no horizontal. Pô, vale a pena, cara, leia isso aí, mas é muito legal em português. Tô quase lendo de novo.
Ó, e o Lula, aproveitando que o Lula falou sobre o fato de você, de repente, ter explodido a internet e daí você ter ficado esse mundo todo destruído, né, no futuro, vamos falar de um mundo que foi destruído no passado. Uma vida chinesa. Uma vida chinesa que fala sobre a infância de um garoto chinês durante a Revolução Vermelha, né, da China, a Revolução Comunista, do Grande Mao, e Mao com O para alguns, com U para outros, e toda a discussão em relação a isso. Fala sobre a vida desse garoto e do quanto e qual é a maneira como ele percebe as grandes transformações que estão acontecendo na China, na sua vida, na maneira como ele vai viver, na manifestação da política, na vida do pai dele, que está envolvido com a política, e na verdade o pai dele poderia estar numa situação de prestígio, e como isso vai se alterando. Para você que já viu coisas sobre, já leu sobre esse período, ou para você que viu filme sobre esse período, porque eu ficava lendo o livro e lembrando muito de Adeus Minha Concubina, que é um filme particular sobre esse período e que mostra o que aconteceu especialmente no ambiente do teatro e nas antigas tradições teatrais, uma época em que as pessoas começam a ter vergonha de algumas das suas tradições. Vale muito a pena. A obra da dupla Li Kunwu e o Felipe Otier. E você deveria muito ler o primeiro. Eu li só o primeiro, é uma série de três. O Lula leu os outros dois e falou que vale a pena e tá me botando pressão.
Cara, é bonito demais isso aí. E o artista, o Li Kunwu é um artista sensacional, meu filho. Ele desenha para burro, só de olhar acho já é lindo. E além de que o trabalho que ele tem de tipografia com os ideogramas, né, que não entendo piciroca nenhuma, mas assim, as faixas que ele faz, todas as mensagens nos cenários, é muito bonito.
E quando ele começa a falar que, na verdade, todo esse treinamento que ele tem, que é o que, na verdade, tá comprovado no desenho ali, é um treinamento que ele adquiriu, inclusive, desenhando muito na época da Revolução, e por que é que ele desenhava muito na época da Revolução, você vai fazer com que você ainda goste mais de ler esse gibi.
Não, é muito legal, tem muitos detalhes interessantes. O segundo e o terceiro volumes acho que ainda são melhores ainda que o primeiro, mas eu não sei porque eu li eles recentemente, e o primeiro eu li faz uns 2 anos, então tem uma defasagem.
Assim que eu completar a minha defasagem, então, em relação ao Lula, vocês podem esperar um episódio exclusivo sobre
Uma Vida Chinesa. Viu? O que eu acho legal de Uma Vida Chinesa é que você... vale a pena ler a introdução, porque fala um pouco, né? Assim, eu não acho que seja uma coisa que seja universal para todo mundo, até porque tem 1,5 bilhão de chineses no mundo, então deve ter um monte de opiniões aí, mas fala um pouco sobre como os chineses enxergam a sua vida, a sua história recente, os últimos, 70 anos de história da China. E fala um pouco sobre o que tinha acontecido com a China e o que vem acontecer depois da Revolução. Eu achei muito interessante, eu gostei. Parabéns.
É muito interessante, é bem desenhado, é bem escrito. vale cada centavo. Pode procurar em sebo, talvez você tenha a sorte de encontrar algum maluco que tenha aberto mão disso. Ou vale comprar em qualquer promoção das livrarias. Aliás, é sempre um prazer comprar coisas dos nossos amigos da Martins Fontes.
Que inclusive é a editora do Uma Vida Chinesa. Você tava falando da editora, né? Eu tava falando da livraria. Eu vivo na livraria Martins Fontes, é do lado do meu trabalho.
Lula, qual é o seu próximo gibi?
O meu próximo gibi é um gibi que eu comecei a ler desconfiado, mas eu chorei igual uma fonte, me apaixonei por aquela história. Condado de Essex, ou será que é de Essex? Sei lá, do Jeff Lemire. É Jeff Lemire? Jeff Lemire? Jeff Lemire? Eu não sei como é que fala o nome desse cara.
A gente tem muitas dúvidas de pronúncia, gente, mas a gente é legal.
Jeff Lemire, tá? Esse é assim que escreve. Ele é canadense. Eu tinha lido já uma obra que ele fez pra Vertigo, o Spooky Tooth. Não, Spooky Tooth era uma banda de rock. Sweet Tooth era o nome do gibi, que foi lançado pela Panini em algumas edições, daquelas encadernadas de, sei lá, cento e poucas páginas. Eu não li até o fim, me encheu o saco, achei uma história meio genérica de mundo distópico e tal. E não gostei muito do desenho também, fiquei meio com o pé atrás. Aí depois lançaram aqui no Brasil o Soldador Subaquático, que é uma das revistas autorais do Jeff Lemire, e aquilo foi super insensado e super bem recebido, muita gente falou bem e tal. Eu falei, não sei, um dia desse eu compro, custa caro e tal. E aí acabou que eu ganhei no Amigo Secreto da Família. Eu gosto de Amigo Secreto, eu devo dizer. Eu ganhei, entre outras coisas, o Condado de Essex. E que eu tinha, na verdade, eu já tinha dito para pessoas que eu tinha interesse em ler e tal, porque estavam falando tão bem. E, cara, é bom pra cacete. É uma história. Ele tem três capítulos grandes, né? Tem três partes que imagino que foram publicadas separadas, e esse é um volume completo. E depois ainda tem mais umas outras histórias que meio que contam, esclarecem mais algumas coisinhas e tal, apresentam outros personagens e desenvolvem ideias que ele teve e que meio que foram abandonadas ao longo do desenvolvimento dessas três grandes partes. Mas é uma história que fala um pouco sobre os interesses dos canadenses, sobre como é a vida no interior do Canadá, sobre o hockey, como eu estava falando de interesses dos canadenses, e que entremeia vidas de pessoas comuns, né? Aquilo que tudo que eu gosto, né? E que é uma história muito sensível e que apresenta um pedacinho da história desse condado, né? Dessa região do Canadá. E de algumas idiosincrasias, manias canadenses a partir dessas personagens. E pode ir, vale a pena. Tô recomendando.
Bom, o meu próximo não é uma leitura que eu fiz, é uma leitura que eu vou fazer, que é de uma das mais brilhantes criações, né, que todo mundo tá falando, de 2017. Então, quem sou eu para desconfiar de todo mundo, né? Eu vou ler para ter certeza, que é o Angola Janga. E eu vou ler, porque eu tenho que ler. Afinal de contas, escreveram o senhor Marcelo de Salete, né, um dos nossos grandes pratas da casa brasileiro. Ele escreveu essa maravilha sobre o Quilombo dos Palmares. Então vamos ler, né? Vamos descobrir, afinal de contas, o que ele tem pra ler. Eu sei que o Lula tem um monte de coisa pra falar. Eu quero que o Lula se dane, calhe a boca dele, porque eu vou ler ainda. E eu sou o cara que pula spoiler quando escuta podcast, porque eu quero terminar de ler.
Tá bom, só vou falar o que você já sabe, tá? Além do Marcelo de Salete ser um dos autores de quadrinhos mais importantes do Brasil na atualidade, ele teve um trabalho de pesquisa monstruoso, levou 11 anos para fazer essa história. E aparece, dá para ver que ele trabalhou muito, assim, tem a coisa é muito rica, é um puta de rica, é uma das coisas mais sensacionais que saíram em 2017, vai com tudo.
E assim, então, vocês podem ter certeza que se a gente já prometeu um episódio sobre a vida chinesa, sobre o Angola Janga é um episódio certo ainda este ano.
Certo como a morte. Esse aí pode contar. Muito bem, pra fechar a brincadeira, já que o Andrei falou de um negócio que ele não leu ainda, eu vou falar de um que eu tô terminando de ler. Terminarei esta noite ainda, hoje. Não interessa saber que dia é hoje. Mas é Beasts of Burden, do Evan Dorkin, com a arte da sensacional, maravilhosa Joe Thompson. Joe Thompson fazendo arte pintada especialmente, é um negócio que é de cair o queixo. E a história é a coisa mais divertida e mais linda que há. Lançamento da Pipoca e Nanquim no Brasil, com pompa e circunstância, capa dura, tudo lindo. É a história de seis... Como é que eu posso falar? Detetives do Sobrenatural. São histórias de terror, né? São seis amigos que resolvem casos sobrenaturais. Só que esses seis amigos são cinco cachorros e um gato. Numa cidadezinha no interior dos Estados Unidos. E é muito divertido, né? Afinal de contas, quem você chama se a casinha de cachorro tá assombrada? Esses caras, né? Então, assim, é muito bom. As piadas são muito boas, especialmente a interação do gato com os cachorros. Cada um deles tem personalidades muito bem definidas e muito divertidas. Os nomes deles são muito bacanas também. E o fato é que eles respeitam características dos animais. Então, por exemplo, eles... Muitos dos diálogos, muitas das coisas, você vê que eles percebem pelo olfato ou pela audição. É muito divertido, é muito bom.
E esse livro é da galera do Pipoca e Nanquim?
Eu tô gostando dos lançamentos deles. Um dia o Andrei vai ler Mob Dick e nós vamos falar sobre isso.
Gente, esse episódio não tem formação de quadrilha por motivos óbvios, porque a gente fez formação de quadrilha nele, no episódio todo. E a gente falou, e dentro desse episódio a gente falou de pelo menos dois deles que a gente gostaria de transformar, quase que num futuro muito próximo, em episódios de quadrilhagem. Mas você tem outros gibis que você gostaria que virassem episódios de quadrilhagem? Conta pra gente.
Você leu alguma dessas coisas que a gente falou? Conta pra gente também.
Você leu alguma dessas coisas que a gente falou e você não gostou, gostou muito e você gostaria de falar? Conta pra gente.
Conta pra gente. Uma dessas você até vira convidado especial num próximo quadrilhagem. Olha aí o Lula prometendo as coisas. Ó, ó, ó.
Lula Prometão 2018. Senhoras e senhores, este foi mais um episódio do nosso Quadrilha. E até a próxima, e até o nosso próximo episódio, que virá com certeza com muitos, muitos, muitos outros gibis.